Se eu pergunto a você, onde está Maria? Onde está Pedro? Onde está Augusto? E você responde com: está na biblioteca lendo. Essa localização existencial do outro é dado pela sociedade dos homens, via corporeidade. Onde está o corpo, cabeça, tronco e membros, é onde encontraremos essa pessoa. No entanto, há muitos já não é assim, provavelmente, e isso já se esparramou em várias direções. O mais provável hoje é que cada um de nós tem uma localização existencial, geográfica existencial pulverizada. Estamos em vários lugares a um só tempo. Uma parte na biblioteca lendo, a outra parte lembrando-se, deixou a janela fechada no trabalho porque a chuva vinha. Uma outra parte com fome, pensando o que a esposa está preparando, o que o marido está preparando na cozinha, e assim sucessivamente. Às vezes de modo concomitante. Fora as impressões subjetivas. Este é o trabalho que realizaremos hoje. Uma breve introdução a isso. Em filosofia clínica, estudamos isso sob o nome de espacialidade, um nome oriundo da fenomenologia, que busca localizar existencialmente a pessoa. Por vezes, o que se passa em clínica diz respeito a isso. Onde está existencialmente a pessoa? Nem sempre o tema diz respeito a isso. Há muitas outras questões na vida. Quando diz respeito, as pontuações costumam aparecer junto à historicidade da pessoa. Você pode viver uma vida inteira do lado de alguém e ter a impressão de subjetiva de jamais ter encontrado de fato essa pessoa. O que acontece? Tiveram filhos, viajaram, construíram uma casa juntos. Uma das respostas, mas não a única, pode estar relacionada a isso. A pessoa estava, o corpo dela estava ali. O coração, os sentimentos, os sonhos e tantas outras coisas, às vezes não. Estas coisas poderiam estar deslocadas no tempo. Poderiam estar fora do alcance do que se passava ali. No nosso trabalho de hoje, veremos a Antologia Poética, de Vinícius de Moraes, uma obra muito bonita, que teve sua primeira publicação em meados dos anos 50, em 1954. Esta obra teve sua primeira publicação, e desde então ela tem sido revisada, atualizada. Muito bonito o trabalho. Uma obra extensa, trazendo uma coletânea dos trabalhos do Vinícius de Moraes. E também, com isso, uma obra recente do cineasta português Vicente Alves de O. O Vicente Alves de O fez uma filmagem delicada, intuitiva e também profunda sobre a vida de Florbela Espanca, a poetisa do Alentejo, que foi uma precursora em muitas áreas, em muitas questões. A Florbela Espanca ilustra, entre outras coisas, o ir além dos preceitos de cabeça, tronco e membro. Com enorme fluência, ela conseguia fazer deslocamentos, pulverizar-se. Isso não quer dizer que é uma recomendação e que é uma qualidade que deve ser apregoada. Uma pessoa pode pulverizar-se para as estrelas, para o céu, mas também para os abismos. No caso da Florbela, ela, pelo modo de ser dela, pela historicidade dela, com muitas passagens difíceis, várias tentativas de suicídio, várias tentativas de constituir uma família, muitos casamentos, numa época em que o mundo era totalmente diferente. A Florbela nos deixa com apenas 36 anos. Ela foi muito fluente nesta arte de estar em vários lugares ao mesmo tempo, de encontrar e desencontrar pessoas. Nesse filme, o Vicente traz. Aliás, o filme é notável a construção que esse cineasta faz, a sensibilidade dele. Ele mostra, a partir da relação que ela teve com o irmão, a quem ela muito amava, e que morre num acidente de avião, esses deslocamentos para os vários lados, para os vários ambientes. Eu vou partilhar a tela com vocês para que possamos apreciar uma pequena passagem desta bela obra do Vicente Alves, nosso querido cineasta português. Aqui uma das belas passagens dessa obra tão, tão bonita do Vicente Alves, que mostra a Florbella reencontrando o irmão que faleceu num acidente aéreo junto ao mar, e ela, nas suas lembranças, na sua imaginação, mas principalmente nos seus textos, reencontra esse irmão. Junto com estas obras, mais uma obra que vai nos acompanhar, O Louco de Palestra, da Vanessa Bárbara, uma das nossas jovens e promissoras escritoras. A Vanessa, esse livro de 2014, traz vários dos textos que ela publicou no Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, na revista Piauí, textos maravilhosos. E ela começa falando de Mandaqui, ao norte da cidade de São Paulo. Vamos ilustrar e conversar esses temas todos. Observem, por favor, como uma pessoa pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Pode estar fragmentada. Essa fragmentação não necessariamente é nociva, ela pode ter muitos elementos promissores. Uma pessoa pode trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo. Quando ela sonha com as estrelas e sente a água do mar nos pés, está fazendo mais de um trabalho a um só tempo. É parte do nosso ofício verificar como isso é possível, os caminhos, as demandas e outras questões. A Vanessa então começa nos contando de Mandaqui. Fica no norte de São Paulo. 13 quilômetros quadrados, 24 bairros, 100 mil habitantes, 39 favelas, uma pedreira, duas escolas de balé, oito paróquias, uma biblioteca. E ela prossegue descrevendo a cidadezinha dela. De ônibus, seu bairro principal, o Alto do Mandaqui, fica a 1 hora e meia da civilização. É um bairro onde costuma faltar luz e a bocha é um esporte respeitável. No Mandaqui, as lojas têm nomes de pessoas e não epítetos comerciais. Quem vai à papelaria diz: vou na Vanilda. Quem precisa ir à farmácia diz: vou no seu Décio. Para comprar verduras é no seu Eliseu. E assim por diante, a Vanessa nos conta. No mandaqui, a cavalo desgovernado, tiroteio na praça, santa encontrada no córrego, gente de pijama na rua e carteiros cantores que ajudam os amigos a vender mandioca. Às vezes, os motoristas de ônibus desviam da rota para levar um passageiro até a porta de casa ou para tomar um suco na cozinha de alguém. No último dia 6, o Mandaki completou 120 anos de fundação. Seu nome vem do Tupi, Rio dos Bardes. E ela disse que não quer que isso dispensa a apresentação. A Vanessa, ao discorrer longamente por muitas páginas e vários artigos, como esse que acabei de revisitar de 2008, sua cidade ao norte de São Paulo, seu bairro, o que ela está fazendo? Uma parte dela vai até lá. Outra parte dela sente o papel enquanto ela escreve. Outra parte dela reflete sobre vários temas. Uma outra parte dela ouve o som delicado de alguém que canta em algum lugar perto de onde ela agora reside, e assim por diante. Como fazemos diante dessa orquestra de tantos sons? A que dar a primazia? Ou não há uma primazia? Como funciona esse arranjo de tantas coisas dentro de nós? O que faz com que, às vezes, uma pessoa se desloque para um desses pontos, sinta uma grande alegria ou uma dor, e então retorne, deixando a maior parte lá quando gostaria de trazer? Temos fluência sobre essas coisas? Ou, neste momento, a grande característica é o deslocamento. Irmos ao mundo de alguém, ficarmos no nosso mundo. Há muitas disposições. Algumas pessoas se sentem confortáveis vivendo mais no mundo do outro do que no seu próprio mundo. Outras pessoas se sentem confortáveis estando, e aliás, às vezes nem é conforto, é necessidade, como é outra coisa, trazendo pessoas a seu próprio mundo existencial, estando ali, partilhando coisas ali. Isso não tem a ver com egoísmo, vaidades, tanto ir quanto o estar e receber. Tem a ver com muitas outras disposições, e nós não sabemos quais. Apenas acompanhando a historicidade da pessoa, estruturação interna, é que saberemos o que se passa, quando conseguirmos saber. De um modo geral, há predisposições. Alguns preferem estar mais no mundo dos outros, outros mais no próprio mundo. Há tendências, há vários elementos relacionados a isso. A Vanessa prossegue a obra dela, falando mais sobre Mandaki. No Mandaki, a gente comia tatu-bola, tomava banho de chuva e tinha medo da Ana Paula, que batia nas meninas só porque elas eram mais altas. Quando passava um carro, a gente saía correndo com uma vassoura para erguer a rede bem alto, senão a antena do veículo enroscava e todo mundo começava a gritar, como se o universo fosse acabar ali mesmo. O que a Vanessa está fazendo? A Vanessa Bárbara está vindo a vários mundos, ao mundo do motorista, ao mundo do automóvel, ao mundo dela mesma, partilhando a existência, desdobrando-se nisso que ela é agora, com um pouco do que ela foi, mesclando tudo isso. Às vezes indistintamente, às vezes propositadamente, às vezes de outra ordem. Em filosofia, em clínica, talvez adquirir a fluência para essas navegações, talvez isso seja um elemento promissor para os nossos dias, mais do que o controle, mais do que ficar refém dessas coisas. Não são poucas as vezes que alguém vai ao mundo de um outro, vai a um outro contexto e não consegue retornar quando o desejo e a necessidade é retornar para o seu próprio mundo. Quanto mais compreendermos e aprofundarmos essas questões, provavelmente maior será a fluência, o discernimento, sabedoria em torno destas passagens existenciais. Nos dias frios, Prossegue Vanessa Bárbara. Ficávamos sentados na calçada, enrolados num cobertor, discutindo sobre coisas muito importantes. A gente roubava no truco, no taco, furtava luzinhas de Natal dos nossos desafetos. Nas férias de julho, a gente brincava de escritório. O Bernardo era o chefe e a Paula era uma das secretárias. Furtávamos uma dezena de aparelhos velhos das nossas casas ou de antiquários de quinta categoria, tipo telefones quebrados, grampeadores industriais, fichários, cadeiras de rodinhas. Ela conta que um dia até um computador apareceu ali no meio de tudo isso. Quando ela vai esparramar ainda mais essas espacialidades, e a Vanessa Bárbara tem uma grande influência em fazer isso, ela se desloca não apenas para outras pessoas, para ela mesma, para elementos como rádios quebrados, ou um automóvel que passa, ou pensamentos longínquos. Ela entra também em questões morais, éticas, de valor. Ela se esparrama, misturando sentimento, pele, com ideias, coisas e outros elementos. Pessoas que fazem isso usualmente expandem o mundo. Ele fica muito maior do que a sociedade dos homens faz crer nessa caixinha social de automóveis, prédios e um pouquinho mais adiante uma árvore, um cachorrinho, um rio. Pessoas que aprendem a se deslocar por elementos de espacialidade, podem ir das estrelas ao chão, do chão ao mar, e misturando tudo isso, compor um pequeno balde com água, e ali um navio está suavemente deslizando. E quando nos aproximamos, esse navio está navegando pelas estrelas. Um pouco de imaginação, um pouco de elemento sensorial, um pouco do que vivemos os nossos dias e muito de outras coisas. Exercer isso com responsabilidade, com discernimento, com preceitos éticos, pode trazer vários aspectos importantes como uma época como a nossa. É levar a pessoa e possibilitar que ela vá muito além do discurso ordinário. A Vanessa diz: são mandaquienses em potencial, aqueles que classificam os livros em ordem alfabética, dispõem as camisas do armário em degradê e possuem o mesmo arranjo de gavetas desde 1964. São mandaquienses desde criancinha, aqueles que fazem uma refeição respeitando o equilíbrio dos componentes no prato. E o arroz deve chegar ao fim, concomitantemente ao feijão e à mistura. E esta ao suco, sob pena de dar nojo aos comensais. O mandaquiense sobe e desce os morros com o guarda-chuva em punho e meia dúzia de garrafas PET na sacola. Toma o 118C lotado e sobrevive à fúria do motorista, que faz as curvas como quem toma a Prússia. Se o mundo fosse só de mandaquienses, certamente seria melhor. Mas todos teriam que usar pochetes. Na revista Piauí, janeiro de 2010. Ela trata com amor, com carinho, com bom humor e às vezes crítica também, muitos elementos da nossa época. Um outro grande mestre na arte de se deslocar, de navegar por estrelas, por elementos assim, é Vinícius de Moraes. Vinícius escreveu: quando a tarde veio, o vento veio e eu segui, levado com uma folha. E aos poucos eu fui desaparecendo na vegetação alta de antigos campos de batalha, onde tudo era estranho e silencioso, como um gemido. Corri na sombra espessa longas horas e nada encontrava. Em torno de mim tudo era desespero de espadas estorcidas se desvencilhando. Eu abria caminho, sufocado, mas a massa me confundia e se apertava impedindo meus passos, e me prendiam as mãos e me cegavam os olhos apavorados. Quis lutar pela minha vida e procurei romper a extensão em luta, mas neste momento tudo se virou contra mim e eu fui batido. Foi ficando nodoso e áspero e começou a escorrer resina do meu suor. Título desse trabalho: O Escravo. Estamos reféns? Talvez possamos colocar numa cadeia, algemar os nossos pés, as nossas mãos. Podem. Podem tirar a nossa vida, talvez. Podem fazer muitas coisas, boas, más. No entanto, a fluência em torno de o quão infinito podem ser as coisas que habitam o universo e coisas que fazem parte de nós, que fazemos parte delas. Isso pode nos ensinar aos poucos a ir muito além disso. E talvez em um tempo ou outro, essas coisas já não possam nos sufocar e nos prender a ponto de nos deixar sem opções, ou apenas nós consideramos que não temos opções. Como será que a humanidade se desenvolverá quanto a isso? Logo em seguida, Vinícius de Moraes nos dá uma ideia e um grande alento no poema A Música das Almas. Na manhã infinita, as nuvens surgiram como a loucura numa alma, e o vento, como instinto, desceu os braços das árvores que estrangularam a terra. Depois veio a claridade, o grande céu, a paz dos campos, mas nos caminhos todos choravam, com os rostos levados para o alto, porque a vida tinha misteriosamente passado em toda aquela tormenta. Esses ensaios, esses pensadores, esses movimentos existenciais podem ser de grande valia na compreensão e no aprofundamento de todas essas coisas. Aprendizagem em torno disso pode fazer com que alguém que está preso a uma cadeira de rodas possa se libertar pelos olhos quando vê um lindo lago e os pássaros no céu. Pode ajudar alguém que vê os pássaros no céu a saber que uma cadeira de rodas não é uma prisão. Não necessariamente. Pode ajudar alguém a refazer, desfazer nós existenciais ao longo da vida. Como isso será feito dependerá de cada pessoa, em cada contexto, e teremos notícias felizes e infelizes sobre isso. Vinícius de Moraes, em um outro lugar, nos escreve: Sim, esta tarde conhece todos os meus pensamentos. Esta tarde conhece todos os meus pensamentos. Que tarde é essa? O que uma tarde tem que pode ela apreender tudo aquilo que se passa como pensamento em uma pessoa? Vejam como os deslocamentos permitem ir muito além de si mesmo. E esse ir faz construir coisas. Sobre esse céu, todos os meus segredos e todos os meus patéticos anseios, sobre esse céu, como uma visão azul de incenso, as estrelas são perfumes, passados que me chegam. Sim, essa tarde que eu conheço é uma mulher que me chama, e eis que é uma cidade, apenas uma cidade dourada, e de astros, aves, folhas silenciosas, sons perdidos em cores, nuvens, como velas abertas para o tempo. Eu não sei. Toda essa evocação perdida, toda essa música perdida, é como um pressentimento de inocência, como um apelo. Mas para que buscar se a forma girou no gesto esvanecida e se a poesia ficou dormida nos braços de outrora? Um dos nossos autores que fazia essas navegações. E às vezes o Vinícius mergulhava em águas tumultuadas, escuras, ele não viu o que se passava, ficava apreensivo, aflito, gritava por socorro. Isso às vezes durava muito pouco tempo, então ele retornava para ele e para o mundo, e ia além de tudo isso. Vou partilhar a tela com os senhores para vermos mais um encarte da vida da Florbelis Panca, a querida poetisa do Alentejo, que, na visão desse cineasta, uma visão profunda, delicada, sensível, do Vicente Alves, nos faz recordar, viver e aprender um pouco mais com espacialidade. Vamos então ao encarte. Uma influência muito grande em fazer esses deslocamentos para muitos lugares existenciais. E ela se deslocava desde lugares belíssimos, habitados por nuvens, por encantos, por poesia e flores, até lugares que a levaram mais de uma vez a querer desistir de tudo. O senhor Lage, ela se casou depois com um médico, né? O último casamento da Flor Bela. E conviveu pouco tempo. Logo ela deixaria esta parte do mundo para outras partes do mundo. A Vanessa, prosseguindo nas ilustrações sobre pequena cidadezinha, pequeno bairro dela, ao norte de São Paulo, e com muitos deslocamentos, em espaços às vezes tão pequenos, a Vanessa dá voos tão grandes, né? Como borboleta ou como lagarta, quando ela coloca aqui nesse capítulo, ou como simplesmente pensamento ou parte de coisas. Pessoas que aprendem essa fluência na espacialidade usualmente observam o mundo por sua imensidão, por seus contrastes infinitos, por suas dimensões sucessivas. Não há mais aquele aprisionamento, aquele cercear que torna tudo tão pequeno, tão pobre, tão limitado. Não que exista aqui o melhor ou o pior. Mas são elementos diferentes. Por vezes, alguns vão preferir o conforto, a segurança e a delicadeza de um pequeno quarto, com uma pequena janela e uma sacada, mas outros, às vezes, apreciarão a infinitude do mar. E a questão aqui é muito mais poder fazer as navegações com discernimento e responsabilidade do que ficar cerceado e refém a uma forma coercitiva de ser. Ela escreve: em casa surgiam vizinhos no meio da tarde pedindo para passar um fax a respeito de algum álbum incompleto de figurinhas da Barbie, ou um desconhecido vinha trocar sacolas de supermercado por pães de mel. Sabe-se lá com que intenções. Alguns pediam ajuda para imprimir o currículo. Tocava-se a campainha pelos motivos mais diversos. Talvez alguns dos senhores estejam lembrando muito de suas cidades no interior, pelo Brasil. Ela continua a navegar por esses oceanos. um número, uma placa, uma telha, um portão que abre e fecha o suficiente para Vanessa construir oceanos inteiros com isso. Com uma graça, com uma jovialidade, com uma fluência muito grande. Ela conta algumas páginas depois. Na rua Almofada, em Perus, foi encontrado um laboratório de refino de cocaína em 2007. Na rua Alpercata, no Jardim Robru, há uma loja de conserto de máquinas de costura. Na rua das Antas, há uma moça chamada Marisa que quer ser secretária. Na rua Antípodas, no Jardim Bologna, há uma empresa que fornece serviços de brigadistas e cursos de bombeiros. Há cultos todos os domingos, às 19 horas, na igreja, no Imirim, e uma casa de 140 metros quadrados para vender na Avenida Apólogos Orientais, no Jardim Marciano, por R$ 60.000. Do que ela está falando? O alfabeto das ruas. Ela simplesmente observar essas coisas faz mostrar muito o que é em cada rua. Observe como ela desenvolve esse texto alguns parágrafos depois. Em Campos Elíseos, há redes com nome, cutícula. Há redes de internet, ela está dizendo, né? A senha para você entrar, ou o nome propriamente da rede, cutícula, ou maritaca voadora e avante zoião. Em Diadema, o dono de Patópolis é vizinho à casa do Bozo. O Largo do Arouche abriga as redes Podre e Rodolfo o Gato. Criativos também são os residentes da Consolação. Lá encontram as redes Sou Maravilhoso, Playboy Mansion, Nenê Careta, Tigre Cintilante. No centro, a ótima. No centro existe a ótima rede Omelete, com H. Homelete. Um neologismo. Há cinco categorias de nomes: os da família, família pessoa, os logradouros, por exemplo, apartamento 64, ou de pessoa física ou jurídica, como Silas, Casa do Croquete, ou de máquinas, D-Link, ou HP 568 Desk, ou outras coisas assim. Na rua Doutor Vila Nova, temos os seguintes nomes de redes: Datavenia, Árvore, Comuna, Comuna 1871, e na Major Sertório temos Capivara Hermafrodita, Batcaverna, Raskolnikov ou Wi-Fi. Wi-Fi, o nome da rede. E a Avenida 9 de Julho, em São Paulo, conta com a curiosa. E aí ela segue muitos nomes que ela prossegue. O que a Vanessa faz? Ela navega por tudo que ela encontra, segundo a vontade dela, segundo o discernimento dela. Vai, retorna, segue, multiplica. Uma verdadeira aula de discernimento, de aprofundamento, de desdobramentos existenciais. Considerem a fluência em torno disso. Uma pessoa não estar mais refém da angústia quando perdeu alguém que ama, e pode mesclar isso com sabedoria, com outras coisas, navegando pelas flores, pelos aromas, pelo calor da luz do sol sobre a pele, lembranças afetuosas que se mesclam a aprendizagens. Fazendo isso como um elemento que dá prosseguimento e aprofunda a experiência da vida. Há partes engraçadas, trágicas, difíceis, como esta do ônibus. Lembram do passinho na frente, faz favor, chegar na porta? Ao mesmo tempo em que rimos, sentimos tristeza. Vemos uma realidade que é muito própria de muitas cidades nossas. Ela coloca: nada mais há de paulistano, não há nada mais paulistano do que um ônibus lotado. um coletivo realmente entupido, com gente prensada contra a porta e um sujeito de cócoras, em cima do motor, quase no colo do motorista, tentando se comunicar com uma senhora no banco preferencial, escondida atrás de uma pilha de mochilas, sacolas e um frondoso bonsai. Há sempre uma jovem prensada na roleta e deve girá-la sem passar por outro lado, que invariavelmente faz orgulhosa num contorcionismo aperfeiçoado por anos. A gente que precisa descer sem ter que descer, só para dar passagem aos que vêm atrás. E um sujeito que dá sinal na última hora e passa rasgando por todo mundo. O cobrador é um estrategista nessas horas, orientando passageiros a irem para o fundo do veículo, a fim de liberar o corredor. É ele quem diz: um passinho à frente, por gentileza. E muitos riem, dizendo: tem um espaço ali no canto, vamos colaborar aí, pessoal, ele pede, fingindo não ouvir os comentários sarcásticos, como: senta no colo, então, ou debaixo da roda cabem mais dois. Ela conta que ela passou muito por isso. A Vanessa nos diz no livro que ela gosta muito de ônibus, que ela viajou, ela tinha um namorado em Santa Catarina, ela viajava de ônibus São Paulo para lá, gosta muito ainda hoje de tomar ônibus, e ela coloca esses elementos com graça, mas também com a crítica social, que sabemos que existe, não é? Então, se está longe do que desejamos para os nossos irmãos, para poderem ir para casa, para o trabalho, não ônibus abarrotados. É parte da nossa vida. E ela conta, num lindo texto, A Filosofia Sacolejante, como ela começou em 93 isso, a amar muitos ônibus, a se deslocar por eles. Ela diz: sempre que eu entro num ônibus, é a sensação que eu tenho de que a vida é uma passagem silenciosa de um lugar para outro, onde cabem todas as expectativas. Ninguém sabe regular o ar-condicionado e o motorista pode pegar no sono a qualquer momento, embalado pelos roncos sinfônicos dos demais companheiros de trajetória. Todo mundo dorme. Ela fala aqui das muitas viagens que ela fez em ônibus. Gostaria de terminar o nosso trabalho uma parte que eu assinalei de Vinícius de Moraes. A vida vivida. Vinícius, que foi um dos marujos, um dos grandes navegadores existenciais, se deslocava. Às vezes se deslocava para o pleno sofrimento e dali tirava poesia. Às vezes buscava outras coisas. Nem sempre sabia bem como se deslocar, mas se deslocava muito. Nesse poema A Vida Vivida, há uma parte em que ele diz: o que é o meu amor? Ai de mim! Senão a luz impossível, senão a estrela parada num oceano de melancolia, o que me diz ele senão que é vã toda palavra, que não repousa no seio trágico do abismo? O que é o meu amor, senão o meu desejo iluminado, o meu infinito desejo de ser o que eu sou acima de mim mesmo, o meu eterno partir da minha vontade enorme de ficar peregrino, peregrino, de um instante, peregrino de todos os instantes? E então, muitas e muitas páginas depois, nós o reencontramos. E aqui, sempre lembrando o Vinícius de Moraes, sua poesia, suas contradições, seu humanismo. Ele então fala: eu te peço perdão por te amar de repente. Embora o meu amor seja uma velha canção nos teus ouvidos, das horas que eu passei à sombra dos teus gestos, bebendo em tua boca o perfume dos sorrisos, das noites que eu vivia acalentando, pela graça indizível dos teus passos eternamente fugindo, trago a doçura dos que aceitam melancolicamente. E posso te dizer que o grande afeto que te deixo Não traz o exagero das lágrimas, nem a fascinação das promessas, nem as misteriosas palavras do céu, dos véus da alma. É um sossego, é uma unção, um transbordamento de carícias, e só te pede que te repouses quieta, muito quieta, e deixes que as mãos cálidas da noite encontrem sem fatalidade o olhar extático da aurora. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, que teve como tema os deslocamentos existenciais.